マーパケッシー。
Olá, este é o MapaCast, o podcast que traz as novidades do setor agropecuário para todo o Brasil. Nós vamos falar, nesta edição, sobre uma doença que, quando atinge o rebanho, causa prejuízos não só ao produtor, mas para a economia como um todo. É a febre aftosa, doença provocada por um vírus altamente contagioso que atinge principalmente os animais de produção, como bovinos, suínos, caprinos e ovinos. O prejuízo econômico à pecuária como um todo é grande. E para garantir a saúde animal e afastar o fantasma das perdas econômicas com a ocorrência de casos de aftosa, o país investe em vacinação, mas sempre tendo no horizonte o objetivo de ter um rebanho totalmente livre de aftosa sem que seja necessário vacinar. A meta do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento é que o Brasil se torne totalmente livre de aftosa sem vacinação até 2026. Para explicar melhor como será esse calendário, vamos conversar agora com o diretor do Departamento de Saúde Animal do MAPA, Geraldo Moraes. Diretor, bem-vindo ao MAPAcast.
Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês.
A aftosa é o maior problema para os rebanhos, diretor? Como é a doença? O que ela provoca no animal e por que é tão prejudicial do ponto de vista econômico?
Sim, a febre aftosa é uma doença que causa muitos impactos negativos para a pecuária, né? Como já foi dito aí na abertura, ela é causada por um vírus, e esse vírus ele tem grande capacidade de transmissão e disseminação. Ele atinge bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos e suínos, os animais de produção, né? E, como também já foi dito, causa aí lesões principalmente na boca e nas patas dos animais, o que impede esses animais de se alimentar e locomover. Dessa forma, os animais perdem muito peso e, depois de recuperados, podem ficar com sequelas reprodutivas, né? E também, depois, tem muita dificuldade de voltar ao ganho de peso normal. É a doença em saúde animal que põe maiores restrições para o comércio internacional de carne, de material de multiplicação animal e do próprio animal, né? Estão gerando aí grandes perdas para países com excedentes de produção pecuária, países exportadores, né? Como o caso do Brasil.
Diretor, recentemente, inclusive, o Ministério da Agricultura anunciou que mais 7 unidades da Federação vão deixar de vacinar seus rebanhos. Me parece que até o fim do ano. Onde a vacinação deixará de ser feita e quantos animais deixarão de ser vacinados?
Sim, demos a notícia recentemente agora, né? O nosso ministro anunciou que são 7 estados que pertencem ao bloco 4 do nosso plano estratégico do Programa Nacional de Vigilância da Febre Aftosa. Esses estados têm o Distrito Federal, né, mas o Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Tocantins. O rebanho total desses, envolvendo todos esses estados, é cerca de 113 milhões de cabeças, né? Praticamente quase metade do rebanho bovino nacional.
Mas até o fim do ano, o calendário de vacinação continua nessas unidades da federação, não é mesmo? Como é que vai ser feita essa transição?
Exatamente. Essa suspensão ocorre após a última etapa de vacinação desses estados, que está prevista para o mês de novembro desse ano. Foi importante essa definição neste momento, porque precisamos passar uma demanda de vacina para as indústrias produtoras do que vai ser necessário para 2023. Então, as fábricas de vacina têm que saber com antecedência de pelo menos 10 meses, né, para se preparar adequadamente e fornecer a quantidade de vacina necessária. Então, depois da avaliação de alguns indicadores, nós chegamos à decisão, à conclusão de que esses 7 estados já atingiram condições adequadas que permitam a retirada da vacinação a partir de 2023, ou seja, vacinando até novembro de 2022. Isso vai permitir, então, a gente ter uma adequada demanda de vacina para 2023 e as fábricas de vacina, então, possam começar a sua produção e fornecer essa vacina de forma adequada para aqueles estados que ainda vão seguir vacinando.
E enquanto a gente tem estados com vacinação e outros sem vacinação, há alguma restrição no trânsito de animais entre eles?
Essa questão é muito importante. O país hoje está totalmente livre da doença, mas ele está dividido aí em zonas livres. Nós temos 4 zonas livres sem vacinação e uma grande zona livre com vacinação, que são reconhecidas pela OIE. Atualmente, as restrições de trânsito estão em vigor apenas entre estados da zona livre com vacinação para as zonas livres sem vacinação. Neste momento que nós estamos anunciando a suspensão nesses 7 estados, que fazem parte do bloco 4, que portanto pertencem à zona livre com vacinação, não terá quaisquer restrições para o trânsito dentro da zona livre com vacinação.
E aí eu aproveito para perguntar sobre os outros estados, porque já havia alguns estados na zona livre e agora vão ser incluídos até o fim do ano mais 7, como nós estávamos falando. Mas aí ainda tem 14 que continuarão com a vacinação contra a aftosa mantida. Como que vai ser a programação da retirada da vacinação a partir de 2023, incluindo essas outras unidades da federação?
Então, nós estamos preparando o país para um passo desse final para a retirada da vacinação, né? Então, nós temos aí, são 14 estados, mais parte do estado do Amazonas, que ainda vão seguir vacinando em 2023. Aí, nós vamos ter que seguir avaliando a implantação das ações necessárias para a suspensão da vacinação. Então, este ano, iremos avaliar os indicadores e realizar algumas auditorias técnicas nesses estados para avaliar a possibilidade de suspensão em mais alguns outros estados a partir do final de 2023. Então, todos esses 14 estados, mais o estado do Amazonas, seguirão vacinando em 2023 e a gente avaliando quais estados terão condições de retirada e suspensão da vacinação para os anos seguintes.
Você podia explicar para a gente qual que é o maior desafio para atingir a meta de um rebanho totalmente livre de aftosa sem vacinação até 2026, que é a meta que o Ministério estipulou?
Olha, nós dissemos que a vacinação contra a febre aftosa tem que ser substituída pelo fortalecimento das ações de vigilância, investimento nos serviços veterinários oficiais nos estados e pela maior participação e envolvimento do setor privado. Por exemplo, através da constituição de fundos privados para apoiar o fortalecimento e a sustentabilidade do sistema de saúde animal no Brasil. A gente segue nesse planejamento de investimento e fortalecimento do nosso sistema de saúde animal para que a gente possa, com segurança, retirar a vacinação e partir para um reconhecimento internacional.
E por falar em reconhecimento internacional, diretor Geraldo Moraes, quando e como será feito o pleito brasileiro à Organização Mundial de Saúde Animal, a OIE, para o reconhecimento internacional das unidades da federação como zonas livres da doença, da febre aftosa?
A OIE apresenta um calendário específico para a apresentação dos pleitos de reconhecimento de zonas livres. Nós estamos trabalhando para que o próximo pleito que nós encaminharmos envolva o maior número de estados para evitar a necessidade de investimento com implantação de postos fixos para controle do trânsito, que requer muito recurso, né? E também evitar problemas econômicos e sociais decorrentes da proibição do trânsito. Então, para uma zona ser reconhecida como livre de febre aftosa internacionalmente, sem vacinação, nós temos que demonstrar pelo menos 12 meses de ausência de ingresso de animais vacinados. Então, isso envolve aí uma relação muito trabalhosa e muito complexa de trabalhar. Somente após a avaliação da evolução agora no final de 2022 e verificar como o trabalho será conduzido em 2023, teremos condições de apresentar aí uma previsão mais objetiva, ou seja, qual maior número de estados nós apresentaremos para um pleito junto à OIE. Mas nós estamos trabalhando para o reconhecimento final de país livre, seja reconhecido até maio de 2026. O que for possível antecipar, nós iremos trabalhar para isso. Mas depende muito da continuidade dos investimentos em cada estado aí que ainda se realiza a vacinação.
É um país grande, né? E o rebanho é grande também, né, diretor?
Exatamente. Bastante complexo.
Imagino.
Não tem experiência igual ao Brasil no mundo em termos de campanha de vacinação e estratégias gradativas de implantar zonas livres com vacinação e agora de transformar as zonas livres com vacinação em zonas livres sem vacinação, nessa dimensão que nós temos aqui no Brasil. É um caso único no mundo, né?
Então é isso, vamos ficando por aqui. Eu agradeço a participação do diretor do Departamento de Saúde Animal do MAPA, Geraldo Moraes. Obrigada pela entrevista, diretor.
Obrigado, Lana. Estamos aqui sempre à disposição.
E você, fique ligado, porque em breve vamos divulgar mais um episódio do MapaCast com as principais novidades do setor agropecuário. Se você tem alguma dúvida ou sugestão de assuntos que podemos falar aqui, mande sua mensagem para o e-mail imprensa@agro.gov.br ou pelas nossas redes sociais. Tchau, tchau!
MapaCast.